Olá, eu sou o Marconi Tavella. O tema do programa Questão de hoje é Inclusão de portadores de deficiência em instituições de ensino. Você confere a entrevista com o calouro do curso de jornalismo, Vinícius Schmidt. Portador de deficiência física, ele conta sobre as expectativas em relação à profissão. A psicóloga Maria Silvia Carneiro faz um panorama e avalia se a UFSC está ou não preparada para a inclusão de pessoas com necessidades especiais. Conheça o trabalho da Aflodef, a Associação Florianopolitana de Deficientes Físicos. E ainda a pedagoga Mara Cassas conta a experiência de dar aulas para um aluno com síndrome de Down em uma sala com outros alunos não excepcionais. O programa Questão começa agora. A Universidade Federal de Santa Catarina recebe em agosto mais de 4 mil novos alunos. Vinícius Schmidt é um deles. Vinícius passou no último vestibular da UFSC para o curso de jornalismo e é portador de deficiência física causada por artrogripose múltipla congênita, uma doença que gera atrofia nas articulações dos membros. Confira a entrevista.
Você enfrentou dificuldades ao longo da sua vida escolar?
Um pouco.
Quais?
Algumas dificuldades durante o ensino médio, com adaptações no colégio, mas que foram superadas junto à diretoria do próprio colégio. Um caso isolado ao entrar num colégio no ensino fundamental, mas todas foram superadas.
Algo relacionado a preconceito?
Não, muito pouco. Apenas um caso isolado, mas que foi relevado e aconteceu, mas eu sempre tive grandes amigos, mas muito pouco preconceito.
Sobre as condições que Florianópolis proporciona para a locomoção dos deficientes físicos, como é que você vê?
É ruim, é muito ruim. As ruas, quando tem rampa, são muito mal feitas. A locomoção para deficiente físico é muito ruim.
Houve mudança no espaço físico do curso de jornalismo. Você já teve conhecimento delas?
Sim, eu tive conhecimento delas. Algumas eu estou ainda vendo junto a professores responsáveis por isso. E foram muito boas as modificações feitas.
E em relação à UFSC, você acha que vai ter algum problema?
Não vejo nenhum problema, já vaguei um pouco por aqui e por enquanto está tranquilo, só que algumas rampas são meio ruins, mas dá de esperar.
E como todos os professores, na primeira semana vão te perguntar, eu já antecipo, por que o jornalismo?
Porque é o único caminho que eu vi para poder trabalhar com esportes, que eu sou fascinado.
Queria saber quais as perspectivas em relação ao exercício da profissão.
Tenho perspectivas boas, eu creio que eu vá conseguir. Vou achar alguns problemas no caminho, mas eu espero e espero ter muito sucesso.
Esta foi a entrevista com o calouro do curso de jornalismo da UFSC, Vinícius Schmidt, que apesar das limitações físicas, não se intimida frente aos futuros desafios da profissão que escolheu. E para falar sobre as condições da UFSC para receber alunos portadores de deficiência física, nós conversamos com a psicóloga Maria Silvia Carneiro, coordenadora na Universidade do Programa Incluir, do Ministério da Educação. Maria Silvia começou a entrevista, entre outros números, com a quantidade de cadeirantes matriculados na graduação.
Há 5 alunos com deficiência física matriculados, 1 na pós-graduação, 10 no ensino fundamental e médio, no colégio de aplicação, e 2 no Núcleo de Desenvolvimento Infantil, no NDI.
Maria Silvia, existe algum tipo de acompanhamento para atender possíveis necessidades que esses alunos tenham?
Sim, especialmente para as crianças que estão no ensino fundamental e médio e educação infantil, onde nós temos alunos estagiários do curso de Pedagogia e Psicologia que acompanham em sala de aula as necessidades específicas dos professores e dos alunos que têm alguma deficiência física.
Há reclamações por parte desses alunos?
Sim, principalmente por parte dos alunos adultos, no caso da graduação e pós-graduação, né? E a reclamação principal é em relação à acessibilidade física, as barreiras arquitetônicas, né, que esses alunos encontram no campus, principalmente aqueles que usam cadeira de rodas.
Como você vê, em termos de estrutura, a situação da UFSC para receber alunos portadores de deficiência física?
É uma situação difícil. Nós temos vários prédios, praticamente em todo o campus, com problemas de acessibilidade física, né, mas ao mesmo tempo temos grupos, como o grupo de estudos em desenho universal, no departamento de arquitetura, onde há profissionais que são capacitados, né, que são especializados nessa área e que podem contribuir. Então, há conhecimento dos limites, mas eu vejo que há uma falta de articulação para que se façam as reformas e as adequações necessárias para eliminar as barreiras arquitetônicas físicas.
Você ouviu a entrevista com a coordenadora da UFSC do programa Incluir, Maria Silvia Carneiro. O objetivo do programa Incluir, do MEC, é colocar em prática as propostas encaminhadas pelas instituições federais de ensino superior para criar reestruturar e consolidar núcleos de acessibilidade nas unidades de ensino. Estes núcleos vão permitir o acesso às pessoas com deficiência em todos os espaços, ambientes, materiais, ações e processos desenvolvidos na instituição. E como o assunto é acessibilidade, você conhece agora a Aflodef, Associação Florianopolitana de Deficientes Físicos, que cumpre um papel importante aqui em Florianópolis nesse sentido. A auxiliar do Departamento de Pessoal da Aflodef, Patrícia Borges Furtado, conta sobre o trabalho da associação. Patrícia, existe algum tipo de programa na Aflodef sobre inclusão de deficientes físicos em instituições de ensino aqui em Florianópolis?
Sim, na verdade nós temos duas parcerias. Uma parceria com o SESC, no qual a pessoa completa o ensino normal, que seria de 1 ano, ela completa aqui conosco em 6 meses. Ela participa com material gratuito fornecido pela instituição e também tem isenção de matrícula e de mensalidade. E também temos a outra parceria que é através de módulos. As pessoas fazem, digamos, supletivo, no qual só prestam provas nos dias pré-determinados. E também temos a isenção, conforme parceria firmada, de todo o material, de todo o custo que possa vir. Quando ela já vem, digamos, que ela solicita algum tipo de orientação nossa aqui, independente de que seja voltado para a educação, nós sempre fazemos com que ela tenha essa informação de que, se porventura tiver interesse em estar voltando a estudar ou em estar se inserindo no mercado de trabalho, nós sempre fazemos essa orientação.
E depois que esse aluno já está em aula, existe algum tipo de acompanhamento, uma fiscalização para saber se esses alunos estão recebendo tratamento adequado?
Então, na verdade, antes de encaminharmos, a gente já deixa bem claro, assim, tivemos bastante contato primeiramente com a instituição, demonstrando essa preocupação que nós teríamos com essas pessoas. E também deixamos em aberto com eles de que qualquer dificuldade que eles sintam, seja de ensino, de adaptação do local, seja qualquer outro tipo de dificuldade, eles estão abertos para vir nos colocar essa questão.
Patrícia, algum vínculo da Aflodef com instituições de ensino da capital?
Nós temos um vínculo com a UDESC, que seria na área do esporte mesmo, não voltado para a educação, digamos, ensino superior.
Para finalizar, como você vê as condições que as instituições de ensino da capital disponibilizam aos alunos com necessidades especiais? No caso, portadores de deficiência física. Né?
Eu acredito, assim, que houve uma melhor conscientização das pessoas responsáveis, porque alguns empresários estão notando que se realmente não melhorarem nessa questão, vão estar perdendo dinheiro também nessa questão. Mas, assim, voltando mais para o ensino público, eu acredito que muitas coisas já melhoraram, assim, mas ainda, infelizmente, tem algumas questões, eu acho que mais arquitetônicas mesmo, é que ainda deixam a desejar.
A Aflodef desenvolve trabalhos na área social, do trabalho, financeira e administrativa, sempre com o objetivo de garantir a inclusão social de pessoas portadoras de deficiência física. Para conhecer mais sobre a Aflodef, entre no site www.aflodef.org.br, repetindo, www.aflodef.org.br. Vamos a um breve intervalo. No próximo bloco, você acompanha a entrevista com a pedagoga Mara Cassas, que participou de um processo de inclusão no Colégio Santo Américo, em São Paulo. Estamos de volta com o programa Questão. Nesta edição, estamos tratando o tema Inclusão de Portadores de Deficiência em Instituições de Ensino. Segundo os dados do IBGE, no Brasil há cerca de 25 milhões de pessoas com algum tipo de alteração auditiva, visual, física ou mental. São pessoas que a todo momento enfrentam obstáculos físicos e humanos que limitam o direito de obter conhecimento. Criada em 2000, a Lei de Acessibilidade traz normas para a supressão de barreiras arquitetônicas nas unidades escolares. Porém, muitas adaptações não são feitas em conformidade com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Com isso, milhares de alunos portadores de necessidades especiais deixam os estudos. Outra dificuldade enfrentada são as barreiras pedagógicas. Algumas perguntas devem passar pela cabeça do professor que tem esse tipo de aluno na sala de aula. Como lecionar para um deficiente visual? Como passar o conteúdo para um aluno com deficiência auditiva? É preciso diminuir o ritmo para permitir que alunos com deficiência física ou mental acompanhem a explicação do conteúdo? Essas perguntas são respondidas com a prática, do diálogo entre professor e aluno ou do simples exercício de se colocar no lugar do outro. A pedagoga Mara Cassas, professora do Colégio Santo Américo de São Paulo, é um exemplo de que basta agir para que a inclusão aconteça. No ano de 2003, ela trabalhou na inclusão de um aluno de 9 anos de idade com síndrome de Down em uma turma de ensino regular. Acompanhe a entrevista. Como foi esse processo de inclusão?
Foi um projeto inicial, foi a primeira vez na escola em que foi matriculado um aluno com síndrome de Down para fazer parte de um grupo regular. A princípio, ele tinha bastante dificuldade em permanecer em sala de aula, no trato com os colegas e na execução das tarefas pedagógicas. E a minha, vamos dizer, angústia para que houvesse o melhor aproveitamento possível do grupo todo e dele, inclusive.
E como você conseguiu isso?
A primeira situação que surge para a gente é conciliar o conteúdo que tem que ser trabalhado na série em questão, que era na época a segunda série, com as dificuldades que a criança apresentava, que havia uma certa defasagem. Então, nós fomos vencendo na medida em que a criança começou a responder a essas questões apresentadas dentro do nível que ele tinha condição de responder.
Professora, quais as diferenças, as principais diferenças em ensinar para uma classe que tem alunos excepcionais?
Fazer essa conciliação, trabalhar com todos e com essa criança que tem uma certa defasagem na sua produção, no seu entendimento. E o que é desafiante para o professor é como apresentar um novo conteúdo, que tipo de estratégias diferentes para esse grupo como um todo poder produzir e poder ser mais gratificante e com maior proveito para todo mundo.
Você poderia citar um exemplo de algum trabalho realizado em sala, assim, um caso específico?
Então, uma tarefa de conclusão, de fechamento do conteúdo, eu promovi um trabalho em grupo. E num trabalho em grupo a gente consegue distribuir tarefas onde cada criança trabalha naquilo que tem possibilidade. E com isso a gente pode beneficiar a criança com dificuldade, porque ela vai ter uma tarefa que ela vai ter condição de fazer junto com o grupo todo.
Mara, nos casos de inclusão em que você participou, você percebeu algum tipo de preconceito?
Existe. Existiu uma certa reserva da comunidade e a preocupação no sentido, será que a classe e o conteúdo vai ser trabalhado de maneira diferente e mais simples? Porque tem uma criança com bastante dificuldade, então será que meus filhos vão se sentir prejudicados? Como é que vai ser isso? Porém, com a equipe que nós tínhamos, foi acompanhando a evolução das notas do nosso grupo com o qual eu trabalhava, que tinha criança com síndrome de Down, e os outros grupos de segunda série. E chegamos ao final do ano com as médias iguais. Então, no final, houve uma mudança, inclusive, da visão dos pais com relação a esse trabalho, porque houve a aceitação e a tranquilidade do grupo trabalhar todos juntos, respeitando as diferenças que existiam entre eles todos, porque todos são diferentes, né?
Para finalizar, quais as mudanças que você espera dos órgãos competentes para haver melhoras em relação à inclusão desses alunos?
Suporte pessoal. Existem alguns casos que há necessidade de um acompanhamento de uma pessoa mais próxima e que haja equipe que dê suporte aos professores que trabalham com essas crianças, porque uma equipe resolve e auxilia muito bem a dinâmica dentro de sala de aula.
Está aí o exemplo da pedagoga e professora do Colégio Santo Américo de São Paulo, Mara Cassas. O detalhe é que Mara não é especializada em educação especial. Uma prova que a inclusão depende muito da vontade do educador. São medidas simples, como ler o texto em voz alta no caso de um aluno com deficiência visual. Se o aluno tiver problemas de audição e o professor desconhecer Libras, a língua dos sinais, ele pode optar por falar sempre de frente, articulando bem as palavras para permitir a leitura orofacial e não deixar de transcrever o texto ou apresentar transparências do que está sendo tratado. Enfim, cabe às instituições de ensino e aos professores se adequarem para receber esses alunos, tanto em relação à estrutura física quanto à estrutura humana, pois todo cidadão tem o direito à informação e ao conhecimento, e portar uma deficiência não o torna menos cidadão do que outro qualquer. O programa Questão de hoje chega ao fim e deixa a dica do site Rede Saci, organização não governamental que traz informações sobre deficiência. O endereço é www.redesaci.org.br. www.redesaci.org.br www.redesaci.org.br. Até o próximo programa. O programa Questão é uma produção para a disciplina de rádio entrevista do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Produção e apresentação, Marconi Tavella. Orientação, Giovanna Rutkowski. Técnica, Alcides Alves.